com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Bem-vindo ao programa, deputado Sérgio, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, eu acho que a Taliane está aí contigo.
Está
chegando. Está chegando, eu não vi a voz, não vi você falar. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Mais uma vez, uma satisfação, Ana, de conversarmos. Porto Alegre aqui, bastante, com muita cerração. Estou aqui no meu gabinete e, para quem conhece, aqui eu tenho uma boa vista, inclusive no meu beira-rio aí, está tapado, não dá para ver nada na frente.
Por aqui só também, deputado. Neblina. Por aqui também, na verdade, aguardando aí um pouquinho de sol, uma trégua, né, também dessa chuva, dessa umidade.
Pois é, né, cerração que baixa, sol que racha, né, vamos aguardar.
Bom, deputado, estamos recebendo por aqui a informação de que está confirmado de que serás, né, o relator daquele projeto que visa proibir a realização dos rodeios. Tinha já manifestado esse interesse aqui mesmo, né, nos nossos espaços de conversa e agora concretizando-se isso, né?
Exatamente, Ana. Ontem foi distribuído, esse não é nenhum projeto, esse absurdo, não é? Na nossa CCJ, que é a porta de entrada da casa, e óbvio que a CCJ faz um exame técnico a respeito da constitucionalidade, legalidade e juridicidade de qualquer projeto para que ele depois siga ou não tramitando, né? Conforme o parecer que a rigor se atém a esses aspectos técnicos, mas você sabe que não existe como não levar em consideração o todo, né? E no caso, não obstante eu entender que no mérito não tem a menor viabilidade, é um absurdo, é uma ofensa, é uma agressão, é um desaforo, é tudo que a gente possa falar de negativo, de ruim, não é? E de idiota, até com perdão da expressão, do ponto de vista legal, constitucional e jurídico, a mim me parece que da mesma maneira, segue na mesma toada, não é? Porque é um projeto mal posto, inclusive, pessimamente justificado, não é? Sem eira nem beira, como a gente diz, e que por isso ele, em muitos pontos, até por ser muito genérico, não é? Ele agride a Constituição, já que tem a liberdade das atividades, tem legislação federal que protege a realização de eventos como os nossos rodeios, enfim, eu imagino que não vou ter que me esforçar muito para encerrar definitivamente com esse assunto ainda na sua origem, na origem da sua caminhada aqui no Parlamento Legislativo, né? Uma pena, inclusive, que a gente tenha que desperdiçar energia e tempo para tratar de algo tão infame assim, tão agressivo, tão ofensivo à nossa cultura, à nossa tradição, a, inclusive, da mesma maneira, ofensivo sobre o aspecto social e econômico, já que muita gente depende, sobrevive, leva o pão à mesa de suas famílias em razão exatamente da existência dos rodeios, né? Então, não me parece que eu vou ter grande trabalho aí para derrubar desde o início. Ontem, no momento que ele foi distribuído, eu prontamente me candidatei para ser o relator e meus colegas da CCJ, justamente por saberem do meu vínculo, né, com o tradicionalismo, me concederam essa prioridade de relatar esse projeto. Eu não vou dizer nem que é uma honra, porque uma honra é ser tradicionalista e não ter que enfrentar esse tipo de assunto.
Uhum. A gente até acompanhou, né, desde a primeira notícia dessa intenção do deputado, uma série de outros parlamentares também já se posicionando também contrários. Como diz, né, deputado, acredita-se que não deva haver dificuldades também no tramitar desse projeto,
não.
Né?
Eu imagino que nem na CCJ, e se fosse o caso, né, ou se vier a ser o caso, num segundo momento também, sem dúvida alguma, vai ser rechaçado, e te diria assim, ó, não sei se o proponente ainda segue votando a favor. Eu imagino que fora ele não tenha mais uma viva alma aqui no Parlamento Gaúcho que possa levar por diante esse tipo de ideia.
Uhum. Deputado Sérgio, na semana passada também falaste aqui na nossa conversa de que haveria uma audiência, né, na tentativa aí de dar uma agilidade para aquela questão que envolve os CFCs, os Centros de Formação de Condutores, que estão, não é uma particularidade daqui de Marau, né, mas de outros municípios também, com atrasos aí na realização das provas para habilitação. Como que evoluiu também esse assunto?
Bom, de fato, nós tivemos um encontro, o diretor do Detran esteve aqui no gabinete, né? Esteve presente aqui a vereadora Beth Dallacco Albano, né? Juntamente com representantes dos nossos centros de formação de condutores aí de Marau, e nós tivemos uma conversa muito positiva, muito franca, não é? Com o Marcelo, que é o diretor, e ele prometeu que iria, o quanto antes possível, pelo menos dar conta de algo para desafogar, não é? A necessidade que nós temos em Marau e no Estado, ela é assim também. Falou até de alguns projetos que vão ser encaminhados para a Assembleia, para que os serviços possam logo ali adiante serem normalizados, né, e que haja de fato a não interrupção, não é? Mas prometeu nos dar uma resposta agora em breve, não é, para que pudesse solucionar pelo menos num primeiro momento esse tipo de incômodo que a burocracia, não é, que muitas vezes até, sinceramente, aqui o prevalecimento por parte de alguns, não é, que prestam serviço público, mas que em função de pandemia, etc., acabam, digamos assim, ficando numa zona de conforto e não se voltando para aquilo que deveriam, que é exatamente a prestação dos serviços ao público, né? Esse, aliás, é um dos problemas que traz a própria estabilidade, sinceramente, né? Estou aqui entrando num outro terreno, né? Porque ela acaba prejudicando o bom servidor. Mas foi uma conversa muito agradável. Eu espero, Ana, sinceramente, que ela tenha sido produtiva. A princípio, saímos todos aqui bastante confiantes de que haveremos de ter uma atenção.
Uhum. Deputado, da nossa última conversa para cá, a gente teve também aí o anúncio do próprio governo do Estado com a liberação de alguns recursos, algum auxílio para os produtores rurais, e aí a gente volta naquele assunto que a gente trabalhou tanto, né, no início do ano, da questão da estiagem, também como que visualiza esta informação?
Bom, Ana, veja bem, nós precisamos aqui em nível de Brasil, inclusive, melhorar muito isso. Eu creio que tem que ter uma estabilidade maior, esses programas, não é, crédito, etc., tem que ter uma definição de mais tempo. Não pode ser todo ano de um jeito, do outro, porque isso cria uma agonia, uma insegurança. Num momento como esse de uma estiagem é pior ainda, não é, porque você tem que arcar com prejuízos. Então, esses avanços, eles são positivos sempre, mas nós temos que evoluir muito nesse sentido. E do ponto de vista do Rio Grande do Sul, muito mais ainda, porque nós precisamos, de fato, tirar da gaveta esses projetos, né, essas conversas que estão havendo, inclusive com o Ministério Público, etc., em torno do meio ambiente, para que a gente faça algo para, por exemplo, agora, nesse momento de muita chuva aqui no estado, poder armazenar essa água, né, para depois minimizar, pelo menos, os efeitos da estiagem. E isso tem caminhado a passo de tartaruga ainda, essa que é a realidade, mas com relação a anúncios, a recursos, a liberações sempre são positivos, não é? E obviamente que num momento como esse, mais ainda.
Deputado Sérgio, algum outro tema que queira também deixar aqui de informação, de conteúdo para o nosso ouvinte hoje?
Bom, Ana, eu preciso, né, falar, porque nós estamos num ano eleitoral, todos sabem, sou pré-candidato a deputado federal. Nesse último sábado nós tivemos um evento em Bento Gonçalves que reuniu toda a Grande Serra aí de Marau a Antônio Prado, indo além até, eu te diria, a São Marcos, né, para efetivamente dar o pontapé inicial para a candidatura dos candidatos, pela primeira vez na história de toda a nossa grande região, oficiais, não é, do Progressistas, a deputada federal, que é o meu nome, a deputada estadual do ex-prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin. Mais de 1.100 pessoas estiveram presentes no CTG em Bento Gonçalves, todos os prefeitos da região, e são em número bastante substancial, estiveram presentes, assim como os vereadores, dando uma demonstração de que efetivamente a Serra está engajada, está muito unida, não é, para que a gente possa ocupar esse espaço no Congresso Nacional e, óbvio, que por parte do Progressista seguir tendo a cadeira aqui na Assembleia Legislativa, a qual eu ocupo hoje. Então, eu quis fazer essa menção porque ela é bastante importante, não é, nessa trajetória, nessa caminhada. Estiveram presentes também o nosso candidato ao governo, o senador Luiz Carlos Reis, e também a nossa candidata ao Senado, que é a comandante Nádia.
E para os próximos dias, deputado, qual sua agenda, também os trabalhos a serem realizados?
bom, Ana. A agenda ela segue sempre sendo muito intensa, né? Mas hoje eu tenho agendas aqui em Porto Alegre e à noite eu vou me permitir, inclusive, comemorar em família o aniversário da minha esposa, da Maria Manuela, né? Porque ela tem sido, na verdade, o grande esteio aí do nosso núcleo familiar, porque eu tenho que sair toda hora, né? Então, ela quem tem se dedicado cada vez mais ao João Pedro, ao Francisco e a mim mesmo. Então, hoje à noite, depois de um dia normal aqui de trabalho na Assembleia, né? Vamos comemorar em família o aniversário da Manuelle, mas amanhã eu já saio, eu vou participar da abertura da FENAVIM, inclusive representando o Parlamento Gaúcho, né, na abertura oficial. Depois eu sigo em roteiro por Garibaldi, Lajado, e na sexta-feira eu tenho uma caminhada lá na região do Alto Jacuí. Sábado termino esse giro em Erechim, e aí depois eu retorno a Porto Alegre, né? Que domingo, dia 12, dia dos namorados, enfim, é um dia da gente também poder preservar e ficar com a família. Então, essa é a girada até segunda-feira, melhor dizendo, até domingo, né, Ana? Segunda, a atividade começa aqui na Assembleia Legislativa normalmente.
E a gente deseja uma boa caminhada, então, deputado. Muito obrigada mais uma vez por tirar esse tempo e conversar aqui conosco. Um beijo para a Manu também pelo aniversário.
Ah, obrigado, Ana. Será entregue. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre.
Um abraço.